Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, com a potência máxima, 2,5 kg na antena, indo até Salgueiro, indo até Lagoa Grande, agora Arari FM, com transmissor original. Bom, são 7h35. Eu estou recebendo o vereador, líder da situação, líder do governo na Câmara, o vereador Roseilton Oliveira, que vai conversar conosco na manhã dessa quinta-feira sobre vários assuntos. O bom dia do vereador Roseilton. Prazer, amigo, recebê-lo aqui. Aliás, é a primeira vez, né, que você conversa conosco ao vivo, gravado algumas vezes já. Muito bom dia e seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto. Bom dia, companheiro Marcos, companheiro Edvalzinho, que nos acompanha na entrevista de hoje. Bom dia a todos os ouvintes da Arari. Todo nosso povo, nosso querido Moraes, de toda a Araripina da região. É a primeira vez, eu quero já iniciar agradecendo o espaço, agradecendo a direção da Arari FM por essa oportunidade.
Muito bem, Roseil. Vamos começar aí com a notícia que trouxe a atenção da população, né? Há muitos dias, o posto de saúde lá do Moraes estava sem médico, né? Aquela dificuldade da prefeitura contratar médicos em decorrência da resolução do Ministério da Saúde, que obriga aí os médicos a trabalharem 8 horas por dia na unidade. Inclusive, a minha esposa, ela é enfermeira, trabalhava no posto no hospital e teve que deixar o emprego, porque não dava para conciliar os dois, né? Como é que está a situação? Já voltou o médico lá do Moraes? Como é que está, Roseia?
Teve que fazer essa opção, né, de decidir. Enfim, foi uma grande problemática que o governo municipal teve que enfrentar, junto com a Secretaria de Saúde, nesse TAC. Que foi acordado seria as 40 horas. Você vê a grande problemática do Moraes começou porque o nosso médico que estava lá há mais de 16 anos, doutor Alexandre, tinha outros compromissos com o Hospital e Maternidade Santa Maria, atendia no regional, ele tinha a clínica particular dele e ficava para ele inviável cumprir as 40 horas. Eu não estou aqui para discutir a lei, eu sei que a lei é feita para ser cumprida, para discutir o TAC. Mas, enfim, o que de fato é que a Prefeitura Municipal de Araripina, o prefeito, ofertou aí um salário acima de todas as cidades da região, acima até de R$12 mil, e mesmo assim a gente não encontrava médico que tivesse essa disponibilidade. A gente viu aí alguns companheiros da oposição distorcendo essa situação e ocultando algumas informações, tentando tirar proveito. Mas aí eu quero aqui, assim como a gente fez, eu fui em busca, eu vi o esforço do prefeito Raimundo Pimentel, da Secretaria de Saúde, na pessoa de Roberta, de buscar uma alternativa para a situação, e a gente tentou ajudar, eu conversei com alguns médicos, conseguimos aí entrar em contato com o médico doutor Rian, ontem ele já esteve lá na unidade.
Doutor Rian Lacerda?
Doutor Rian Lacerda, que eu quero aqui deixar um abraço. Rian é sempre um companheiro, aquela pessoa que tem um coração, costumo dizer, maior do que Araripina. Hoje à tarde já vai começar esse atendimento lá no distrito do Moraes. E eu quero aqui deixar também um pedido, até a alguns vereadores que criticaram isso. Em vez de criticar, mostrar o defeito, é muito fácil. Vamos buscar médico. A gente ainda tem algumas unidades sem médico e a gente está procurando. É muito bom você apontar o erro. Agora, vim ajudar a resolver é que é outra situação. E a prefeitura está aí, com algumas unidades ainda, precisando, e a gente conta com esse apoio. Foi feito algumas chamadas, você vê que, por exemplo, no edital, na seleção que foi feita, o Roberto até me mostrando as ligações, mostrando a busca por esse médico, mas a dificuldade realmente é muito grande.
Roberta é a secretária de saúde,
Roberto,
né?
Roberto Falcão, nossa Roberta secretária Falcão de saúde.
Mas, então, Moraes já tem médico e a esperança é os outros também.
Complementar na informação que tem médico e essa semana também a gente trocou a ambulância de lá. A gente está com uma ambulância agora nova para servir a nossa comunidade.
Ah, rapaz, eu me lembro aí que teve uma época que Moraes não tinha ambulância, aí a ambulância parece ficar em Lagoa do Barra, e depois, quando adoecia, precisava de uma ambulância, aí tinha que vir lá do Lagoa do Barro, pegava de Moraes, mas agora Moraes tem ambulância?
Graças a Deus está lá à disposição.
Então vamos para frente.
Aliás, todos os institutos de Araripina estão com ambulância à sua disposição. Vez ou outra, a ambulância tem que sair para dar um suporte. Por exemplo, a ambulância chega aqui com um paciente até do Moraes, esse paciente é transferido para Uricuri ou para Petrolina para agilizar já no atendimento.
A ambulância vai?
A ambulância já vai.
E aí, se precisar...
Ela vai para servir o povo.
Mas se precisar de uma ambulância...
Aí não... a gente tem outras aqui para cobrir. Isso é a logística que acontece no dia a dia.
Pronto. Bom, José, você sabe que nós estamos passando aí o período de chuva, né? E é uma das maiores reclamações que os ouvintes fazem aqui no programa Araripina Urgente é com relação às estradas rurais. Inclusive, essa semana fecharam a estrada, né? Fazendo aí essa reclamação para ser consertada, para ser recuperada. Como é que estão aí as estradas rurais lá no seu distrito? Aliás, o município todo, que você é o líder do governo, né? Você responde pelo governo.
Olha, Roberto, tenho sempre o costume de admitir onde a gente tem que melhorar. E a gente tem que melhorar nesse quesito estradas. A gente está devendo, por exemplo, recebi aqui agora há pouco uma ligação do companheiro João Batista. A gente deve aquela estrada lá de Sítio Barro, assim como na Ventania. A gente já conversou com o seu Dezinho Lopes, com alguns moradores de lá que todo dia estão aí cobrando. O prefeito, no momento, com a situação das chuvas, não tem como se fazer estrada. O que a gente pode fazer é uma situação de desobstruir, tem um buraco, o ônibus não está passando, a gente mandar o maquinário até lá para resolver. A prefeitura hoje tem uma capacidade de reação menor do que é o que a gente deseja com relação à estrada. Os maquinários que a gente recebeu são poucos. A gente tem aí uma situação de umas máquinas que desde fevereiro do ano passado está à disposição da Codevasf, aquelas duas máquinas que estão lá esperando para vir para Araripina. Infelizmente, o município que, quando o prefeito recebeu, tinha 23 itens negativados no CALC, para a população compreender direito.
O CALC assim, é o Serasa das prefeituras.
Assim como a gente, como pessoa, tem o CPF, o Serasa, para regulamentar isso, a prefeitura tem o CALC. O prefeito já conseguiu derrubar, resolver 22 itens. Acho que vocês já viram aí algumas pessoas
explicando. Ele já falou isso. Ele já falou aqui.
Falta um item, e se a gente tivesse tudo ok, a gente estaria hoje, em vez de uma patrulha, estaria com três. Ao prefeito, independente de conseguir resolver, que está aí fazendo esforço para resolver essa situação do CALC, se comprometeu com nossa bancada de, quando terminar esse período de chuvas aí, a gente colocar aí quatro ou cinco patrols para...
Alugado, então, no caso, alugado.
Para, né? Ir para cima, locar, procurar uma alternativa, que a gente sabe que tem que melhorar as estradas. População de Araripina aí, 45%, 50% da nossa população vive em distritos ou em zona rural, e é altamente importante a gente partir para resolver essa problemática das estradas. E o prefeito já deixou bem claro, passando o período chuvoso, não vai medir esforço para fazer isso.
Bom, nós estamos conversando com o vereador Roseilton Oliveira, é o líder do governo na Câmara. Roseilton, você falou agora há pouco da ambulância, tem um ouvinte fazendo uma pergunta aqui, ele disse que lá já existia uma ambulância, lá no Moraes. Para onde foi essa ambulância?
Eu desconheço. Antes da gestão Raimundo Pimentel, eu praticamente nasci e me criei naquela população, está aqui birrando.
Não, já tinha ambulância agora.
Tinha ambulância, uma ambulância que foi locada pela prefeitura. Locada. Agora
foi substituída
por uma mais nova. Essa
Exatamente.
Ambulância que estava lá, ela tinha já um certo tempo de uso, e de vez em quando estava dando algum problema, a gente optou por fazer essa troca.
Pronto, então é essa que o ouvinte perguntou aqui. Eu registrei aqui na semana passada, foi na semana atrasada, que estava sendo realizado lá no Distrito de Moraes um mutirão de limpeza, né? Como é que foi lá? Ficou tudo beleza mesmo? E a população colaborou?
A gente sabe que isso é uma situação, Roberto, que a gente precisa também contar com o apoio da população. E para você montar, mudar a cultura de um povo, não se muda assim num passo de mágicas da noite para o dia. Mas eu quero aqui agradecer o pessoal da Dionísio, da Moisés Bom, o pessoal do CRAS, todas as pessoas que colaboraram, todos os amigos que colaboraram com o mutirão. O mutirão foi um sucesso, foi feito a parte educativa. A gente sabe que ainda tem umas podas pendente que Rômulo vai estar mandando recolher hoje, mas eu queria pedir aqui também ajuda, não só da população do Moraes, como toda Araripina. O município está aí buscando fazer sua parte. A gente tem no Moraes, por exemplo, a coleta nas terças e nas quintas e no sábado, terça, quinta e sábado. Então, é deixar para colocar o lixo para fora realmente no dia que o carro do lixo estiver passando. Por exemplo, a gente coloca alguns tambores. Quando as pessoas acham que não, completou, mora ali perto onde tem um tambor, completou a sacola de lixo, já vai jogar lá no tambor. Deixa para colocar no dia que o carro do lixo passar. O Moraes estando limpo, a Araripina estando limpo, quem ganha é a população. Isso afeta na saúde das pessoas, na questão de visibilidade, é nossa aparência. É a questão de entulho.
A questão de saúde.
A questão de saúde. de entulho, quem produz é responsável pelo seu entulho. A gente tem que acabar com essa cultura de achar que a prefeitura tem a obrigação de estar recolhendo tudo a toda hora que você quiser colocar. Não é bem assim. O município tem que fazer sua parte, vem fazendo. A coleta vem sendo efetuada nos dias corretos. Agora eu peço aqui a todos os amigos que colaborem, né? A gente precisa agradecer também até o padre, repercutiu esse projeto Moraes Limpo, e lá na missa, quando foi na hora dos avisos, ele também pediu à comunidade para colaborar. Isso é muito importante.
O padre José Nilton, né? Bom, a questão de entulho, você me falou que agora, a partir de 3 dias, né, que a pessoa deixar o entulho e estiver construindo, fazendo uma obra, a partir de 3 dias é multado, é?
O pessoal da Secretaria de Tributos vai estar aí fazendo esse acompanhamento. É uma questão que na lei já existe há muito tempo. A gente vinha sempre tentando ser flexível, mas o município, volta a dizer, fez sua parte, coletou. Quando tiver alguma situação atípica, a gente vai estar à disposição para resolver. Agora eu espero que os cidadãos também colaborem.
São 7 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com José Hilton Oliveira, vereador. Ele é o líder do governo na Câmara. Faça aí, José Hilton, um balanço aí do seu mandato, né? Você está aí há 2 anos e pouco como vereador, já estreou logo como líder do governo, e o tiririto lá é grande. Você sabe que a oposição é o trabalho dela mesmo, né? E existe esse embate político. Faça um balanço da sua atuação.
Olha, essa questão de oposição eu lido sempre da forma que eu acho o seguinte, Roberto, costumo dizer, questão que tem uma oposição atuante. A gente sabe quando o prefeito Raimundo Pimentel, não só Rosa Hilton Oliveira, como todos os vereadores que estão naquela casa, eu tenho ciência que querem o melhor para Aripina. E a gente tem buscado isso no dia a dia. O prefeito chegou na gestão com algumas situações atípicas e para se resolver. Você vê a questão, por exemplo, dos salários. Araripina era a grande problemática de Araripina, que afetava não só os servidores, como também afetava a questão do comércio. Araripina hoje tem os pagamentos completamente em dias. Eu creio que da região do Araripe, nenhuma cidade tem um equilíbrio financeiro, uma saúde financeira como tem a cidade de Araripina. Isso graças ao esforço da nossa equipe, do prefeito Raimundo Pimentel. É importante salientar que a conquista de deixar Araripina dentro da lei de responsabilidade fiscal, isso foi, muita gente do próprio grupo não acreditava.
São poucas prefeituras que estão aí dentro.
São pouquíssimas prefeituras no Brasil que conseguem equilibrar as finanças diante da crise que a gente encontra hoje, como Araripina tem encontrado. Eu tenho sempre pautado o mandato em servir o povo. Eu costumo dizer que o vereador nada mais é do que um servidor do povo. A gente está vereador durante esses 4 anos, graças à oportunidade e os amigos que abraçaram nossa causa. E eu tenho tentado honrar a cada dia esse voto. Se você vê, todo dia sempre surgem alguns problemas e a gente está aí na busca de resolvê-los. Consegue resolver 100%? Não consegue.
O prefeito disse aqui, a Araripina sempre vai ter problema, não adianta.
Sempre vai ter problema. A gente pontuou, aí eu estava com o companheiro Brinjel Filho, Edson do Maru, quero deixar aqui um abraço a Edson, a toda a nossa equipe. É importante sempre salientar o esforço de todo o secretariado, todos os comissionados da prefeitura e toda a equipe. E a gente pontuando aqui 4 situações-chave que a Araripina, que o nosso grupo político chegou para resolver. Dentre elas aí está a questão do matadouro. O pessoal do matadouro teve lá, os açougueiros, teve na prefeitura essa semana, o prefeito em exercício, Brinjal Filho, recebeu eles. Tem uma situação agora que a gente está esperando aí o relatório da Adagro para que seja chegada aí uma resolução nos próximos dias. A gente tem a situação da infraestrutura da cidade como um todo para enfrentar de buracos. E a gente sabe, Araripina, por ser uma cidade acidentada, e nesse período chuvoso fica realmente alguns buracos, fica a cidade precisando, e é sempre agora.
E agora, viu, Zé, eu tá além do calçamento, também tem até no asfalto agora
está acontecendo, né? Isso. Outra conquista que a Araripina teve foi a usina, né, de asfalto, que com fé em Jesus aí de abril para maio ela vai estar funcionando, facilitando a recuperação desses calçamentos. É importante aí, Araripina são 4 cidades no estado de Pernambuco que conta com essa usina. Se você for olhar, Araripina tem muitas conquistas. A licitação, a gente estava falando da problemática dos buracos, a licitação foi feita, a equipe vai começar nos próximos dias aí a fazer essa recuperação. Não adianta, no período de altas chuvas,
a gente partir para fazer esse trabalho agora, aí por volta do mês de final de abril para início de maio, onde as chuvas estão cessando, a gente vai partir para cima. O prefeito já disponibilizou, a gente já vai estar com fé em Jesus, contando com a usina de asfalto. Se você for olhar, eu costumo sempre mostrar isso, a Araripina de antes e a Araripina de hoje. Faça esse comparativo, salários atrasados completamente da forma que estava. Hoje está aí os salários completamente em dias. A problemática do Zé Martins, pessoal do Zé Martins, geralmente o sertanejo, Edval, o sertanejo ele fica sempre torcendo para ver a chuva cair. Costumo dizer que a alegria de sertanejo é chuva. O pessoal do Zé Martins era o contrário, aquele pessoal vivia com crédito na mão. Hoje, graças a Deus, a atitude do prefeito Raimundo Pimentel, da nossa Secretaria de Infraestrutura, a problemática do Zé Martins está resolvida. E esse era um dos itens chaves que a gente colocou. Araripina está aí prestes a receber uma faculdade de medicina. Então, se você comparar, aos poucos, Araripina tem tomando outra forma, tem tomado outra cara. A nossa imagem lá fora está bem melhor hoje. Quero também dizer aqui que o pessoal da infraestrutura está trabalhando aí e nos próximos dias a gente vai estar com a situação da iluminação da Avenida Perimetral resolvida. Sim, e com LED.
Eu ia entrar nessa questão da Avenida Perimetral, mas seu telefone toca, viu, bicho? Tu é doido, rapaz? Pela cara. Ah, não é o seu não, é?
Não é o meu não.
Ah, meu Deus do céu. De quem é esse telefone que tá... Não, né? Essa borreia aqui, é? Mas, rapaz... Pela
cara. É o seu, Roberto Gonçalves.
Ninguém atende celular pro Zap Zap, não.
Aproveitar, bicho, o espaço aqui e agradecer o companheiro Filemon pela presença. O cara tá aí sempre.
Lá na cozinha. Bota ele lá
Filemon
na cozinha.
Filemon é aquela pessoa do bem que tá sempre disposto aí a atender e ajudar os amigos na hora da precisão.
É, o Filemon, uma vez ele me surpreendeu. Ele foi falar lá sobre a construção lá do centro paroquial do Alto da Boa Vista. O homem tem uma oratória boa, rapaz.
Filemon tá quase padre aí.
Diga agora, pronto. Bom, Rosailton, você falou na questão da perimetral e eu estava aqui aperreado com o celular. Tem a previsão ali para a iluminação? Tem, voltar ao normal?
A gente não quer aqui programar datas, porque tem aí um material a ser entregue, a gente depende do fornecedor, mas eu quero também já passar essa informação. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente teve alguns cabos roubados já pela segunda vez.
Até que prenderam até uns cabos com os
rapazes aí estão aí respondendo aí junto à justiça pelo delito cometido, que deixou aí toda a população nessa situação. O que foi decidido lá é que essa fiação agora vai ser colocada de forma aérea. Ela por baixo e facilitava o delinquente vir roubar. Os caras já
agora tinham
pegado lá o canal de cortar e levar esses cabos. E a turma está colocando por cima, de forma aérea agora, o que vai dificultar, como os postes são redondos, e não tem como eles colocar aquelas cavas para estar subindo, só os caras vão andar com uma... e vai ser preso em cada poste, né? Foi o que o companheiro Hélio estava me passando. Então vai dificultar muito. Você não tem como... O cara, quando quer realmente fazer o mal, fica difícil você prevenir. Você pode dificultar a vida dele. E é o que a gente está tentando fazer. Eu peço até desculpa à população, a gente sabe, mas... Graças a Deus aí, parabenizar o trabalho da Polícia de Araripina, a Polícia Civil, que foi lá, que prendeu e que sirva de exemplo. O patrimônio público é um patrimônio do povo. E você imagina aí quantas pessoas sentiram a dificuldade por estar faltando aquela iluminação.
Estão sentindo ainda, né?
Estão sentindo.
É verdade. Bom, Roseilto, faltam praticamente dois anos aí para o final do primeiro mandato, ou do mandato do prefeito Raimundo Pimentel. Qual a análise aí desses dois primeiros anos e o que é que você espera para esses dois últimos anos aí?
Olha, a análise geral, eu costumo
você
sempre
como líder
dizer
do governo,
isso,
né?
Costumo sempre dizer isso, que Raimundo era o prefeito ideal para Araripina no momento. O prefeito que tem pulso, tem coragem de dizer não e de quebrar alguns paradigmas, alguns vícios que infelizmente perpetuavam na história da Araripina, e que se não fosse feito isso, a gente não estaria aí, a prefeitura estaria sendo motivo de chacota hoje, como foi no passado. O prefeito não paga, fornecedor sem querer entregar, e enfim, a gente precisava de um prefeito com esse pulso. Raimundo, e algumas vezes, tem sido muito duro até com a gente, principalmente, aliás, com a gente que está próximo dele, que é quem mais escuta o não, e que às vezes a gente, no momento, fica chateado, mas é natural, o líder tem que fazer isso, e muitas vezes é preciso dar um remédio amargo para que lá na frente a gente sinta. E graças a Deus, Araripina hoje, ela está bem diferente. Se você pegar aí, alguns municípios vizinhos, tem gente aí com 4, 3, 6 meses atrasado, transporte escolar nem se fala. É, dá aqui um exemplo, nunca na história de Araripina foi feito um pagamento eficiente aos transportes escolares como está sendo efetuado agora. É, o governo do estado aí, quando passado, atrasou aí por quase 6 meses. E quando você ia olhar para Araripina, a gente estava sempre pagando dentro do mês.
É. Bom, são 7h56, eu agradeço aí a participação do José Hilton, mas eu vou deixar você à vontade, José Hilton, ainda para acrescentar algo mais que você queira. Fique à vontade.
Agradecer aqui a participação do amigo Pedro Jordão, abraçar toda a nossa bancada dos vereadores em nome do presidente e meu compadre Evlas Matheus, dizer que Araripina está no rumo certo, a gente tem visto...
Evlas vai estar conosco aqui brevemente, viu?
Vilásio é sempre aquele professor que vem, que mostra aí muita situação que pode ser melhorada no dia a dia, e é aquele cara que faz política todo dia buscando sempre o melhor para a população. Eu quero aqui mais uma vez, Roberto, agradecer não só a você, agradecer a todos os amigos que me ajudam, que estão do meu lado aí no dia a dia, buscando sempre servir a população, dizer que o gabinete do vereador José Otto, hoje ele tá, a Câmara está em reforma, mas nos próximos dias vai estar lá aberto, sempre de 8 a 1 da tarde. Nosso telefone é o mesmo que eu usava antes da campanha, é o mesmo telefone que eu uso hoje. A casa que eu moro é o mesmo, tem os mesmos hábitos. Quem quiser me encontrar, sempre me encontra pela manhã lá em casa cedinho, ou à noite, ou depois
gostou,
aqui na Câmara.
Gostou da experiência de ser vereador?
Gostei. Ela, na realidade, fazer política hoje, no quadro político que está todo o Brasil, a gente sabe que muitas vezes as pessoas já olham para a gente que é político, atravessado, e ver sempre o político, até eu compreendo o lado da população, diante de tudo que apareceu hoje, mas eu trago sempre isso comigo, Roberto, você já imagina aí toda a dificuldade que o Brasil enfrenta hoje, imagine se os homens de bem abandonar a política.
Aí,
é uma missão que o Papai do Céu nos deu, e eu peço a ele sempre que me dê o discernimento, a tranquilidade e a coragem de enfrentar, e que eu possa sempre contar, que é muito importante, com esses amigos que estão sempre do meu lado, buscando sempre fazer o bem.
E disse que quando o cabo entra na política, não sai mais não, né?
Diz que a política só tem porta de entrada, não tem porta de saída não.
Já está pensando já no ano que vem, tu?
A gente está, na realidade, já trabalhando. Eu disputei uma campanha em 12, e naquela campanha a gente, 60 e poucos votos aí ficou fora. Eu perdi a campanha no domingo mesmo à noite, eu já estava lá pegando na mão do povo, agradecendo pela votação que tive e já botando a campanha na rua novamente. Esse ano a gente assumiu, quem me conhece no dia a dia sabe que eu sei que o vereador não consegue resolver 100% dos problemas que chegam, mas tudo que chega até mim eu corro atrás, e no domingo a gente começou a agradecer o povo, já começou a trabalhar, e esse fato da próxima campanha ela surge naturalmente. Eu quero... Não sou eu, como o prefeito Raimundo Pimentel, com fé em Jesus, chegar em 2020, podendo olhar no rosto das pessoas, prestar conta do nosso mandato com muita tranquilidade. Enquanto uns aí buscam apenas fazer o mal, em criticar, em falar, a gente está buscando todo dia resolver um problema, trazer conquistas para Araripina, para o nosso distrito, para que em 2020 a gente possa olhar no rosto das pessoas, prestando conta do nosso mandato, mostrar a Araripina de ontem, mostrar a Araripina de hoje, e que Deus ilumine o coração das pessoas para que ela possa aí decidir se o que quer para Araripina. É a Araripina que está sempre melhorando, sempre tem uma imagem boa lá fora, ou se quer voltar ao passado com aqueles escândalos, com tudo que Araripina já passou.
Bom, eu agradeço a presença do José Hilton Oliveira aqui no nosso programa. Muito bom conversar com o vereador líder da oposição no Araripina. Gente, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, Roberto. Um abraço a todos.
Agora 8 horas em ponto em Pernambuco. Araripina, gente, é um oferecimento do Armazém Paraíba. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Só esta semana, lavadora Panasonic, 12 quilos e 9 programas de lavagem a partir de R$ 171,90 mensais. Refrigerador Electrolux, 240 litros com degelo a partir de R$ 132,90 mensais. Fogão 5 bocas com forno autolimpante a partir de R$ 85,90 mensais. Tudo, tudo, tudo pra você, no Paraíba, tudo é pra você.